Para você que nos acompanha, sejam bem-vindos a mais um Rádio TV News Conversas Atuais. Eu sou Everton Marques e hoje nós vamos falar sobre um livro que se intitula Inteligência Artificial. E a coautora deste livro, a professora Flávia Aparecida Oliveira Santos, está conosco hoje. Seja bem-vindo, professora.
Obrigada, obrigada.
Conosco também, Léo Castro, da Rádio Atenas FM.
Muito obrigado novamente pelo espaço aqui, fazendo mais uma vez parte da bancada de entrevistadores, né, nesse bate-papo muito interessante. Muito obrigado, Marco, Everton e também a professora pela presença.
É isso, um bate-papo que também faz parte do Pode Falar, Desvendando o Mundo Profissional, que é o
Sim.
podcast da Unifenas. Conosco também o Marco Antônio Bastos, da TV Alfenas.
Isso aí, Everton. Professora, um prazer recebê-la. Léo, mais uma vez. Everton. E vamos fazer um detalhamento, né, do que iremos abordar aqui hoje.
Exatamente.
O nosso bate-papo será relacionado, como já dissemos, ao livro Inteligência Artificial, autoria de Isaías Lima Carlos Pinheiros e a coautora, a professora Flávia Aparecida Oliveira Santos. Ela está aqui conosco. Este é um livro-texto para a disciplina Inteligência Artificial. Ele trata das aplicações em inteligência artificial a partir da utilização das quatro técnicas, sistemas fuzzy, redes neurais artificiais, modelos híbridos, neurofuzzy e conjuntos aproximados. Aborda ainda os fundamentos teóricos a partir de exemplos didáticos, exercícios que aliam teoria e prática, ambiente de simulação computacional, com sugestões e atividades em laboratório. Este livro foi escrito com a finalidade de ser um texto inicial sobre inteligência artificial em disciplinas de graduação e pós-graduação em cursos de computação, engenharia e matemática. E para quem quiser comprar o livro, ele está disponível na Amazon.
Isso,
É isso aí,
disponível.
professora.
Disponível na Amazon. A professora Flávia também, então, nós fizemos um breve currículo da professora, porque, de fato, falar de inteligência artificial não é algo tão simples, né?
Exatamente,
Então,
verdade.
obviamente, que o currículo dela é um currículo quanto tanto extenso, né, professora? A professora Flávia, ela possui, então, de uma forma bem sintética, ela é doutora em engenharia elétrica, sistemas elétricos de potência. Mestre em engenharia elétrica, automoção e sistemas elétricos industriais. É especialista em metodologias inovadoras aplicadas à educação, especialista em informática e educação, graduada em ciência da computação pela Unifenas no ano de 1999. Hoje é coordenadora do curso no qual se formou, como docente da graduação e pós-graduação, ministra as disciplinas diversas. E aqui destacamos a de inteligência artificial, algoritmos, linguagens de programação. Atuou nas pesquisas técnicas de inteligência artificial aplicadas em aproximações de funções, modelagem de sistemas dinâmicos, não lineares, previsões de séries temporais e classificação de padrões. E para finalizar, é docente pertencente ao Banco de Avaliadores do MEC. Que currículo, hein, professora? Algo mais a acrescentar?
Cansou.
Que a gente sabe.
Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, como sempre, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho e trazer, né, ainda mais falar de um tema tão inovador, um tema que é agora, né, a sensação do momento, que é a inteligência artificial.
Faz parte do nosso dia a
Então,
dia, né,
dia a
com
dia,
certeza.
com certeza.
Detalhe, né? Nós não colocamos aqui porque realmente o currículo da professora é muito extenso, mas ela também coordena vários cursos EAD da universidade ligados à
Sim,
tecnologia, não é, professora?
além do curso presencial Ciência da Computação, a qual eu sou egressa, eu coordeno também os cursos da área de tecnologia, que são os cursos na modalidade EAD, que são gestão para tecnologia, gestão tecnologia da informação, análise e desenvolvimento de sistemas e sistemas para a internet. Todos eles na modalidade EAD.
Olha só, como o Marco disse, inteligência artificial hoje em dia é um tema que está aí na crista da onda,
Isso,
podemos assim dizer,
quente, né?
quente, todo mundo só fala em inteligência artificial. E nós podemos observar, professora, que lá em 2014 a senhora já tratava dessa questão.
Sim, então vamos lá. Esse livro ele foi publicado em 2014, no finalzinho do meu doutorado, onde eu e meus orientadores, os professores da Unifei, nós escrevemos esse livro com o propósito de trazer para a literatura destinada aos graduandos, a graduandos e pós-graduandos na área de tecnologia, na área de computação e matemática, onde que os livros que tem hoje, os livros, eles são best-sellers, são livros excelentes, como do Russell, por exemplo, mas são livros mais complexos. Então, nós unimos com exemplos práticos nos quais nós utilizamos durante o doutorado e trazemos nesse livro, nessa obra, exemplos práticos ali onde os alunos de graduação podem tanto utilizar a teoria e praticar com as simulações computacionais que existem em todos esses exercícios.
O livro é...
Esse livro, então, já faz 10 anos e até hoje ele é atual.
Isso que ele perguntou.
Ele é até atual. Por que que ele é atual até hoje? Porque ele trata a fundamentação teórica, a base ali da computação, para você, né, no caso o aluno, o interessado, estudar ali. Então, ele tem as técnicas de fundamentação teórica, essas técnicas, a teoria e os exercícios usando com as práticas. No final do livro, todos os exercícios respondidos, as respostas com os exemplos práticos em linguagem de programação. Então, o aluno, o leitor, né, que adquirir esse livro, ele tem a oportunidade de entender a teoria e depois resolver os exercícios e simular através dos exemplos do livro, as simulações computacionais e fazer os testes.
Professor, a gente, no livro, né, a gente analisou...
Sim. Pode até levantar esse livro,
pode até levantar para o pessoal dar uma olhadinha.
Quem nos acompanha pelo YouTube ou quem nos acompanha pela TV Alfenas, esse é o livro, né, professora? Pode levantar, isso. E para você que nos acompanha pelas plataformas de áudio, também podem lá conferir no YouTube da TV Alfenas, da Unifenas, para ver a capa desse livro, que, por sinal, bem interessante.
Professor, o que eu ia perguntar é porque a inteligência artificial tem muitos estudos, muitas técnicas, e quais foram os critérios que vocês utilizaram para pensar algumas dessas, né, como o sistema fuzzy, as redes neurais artificiais, os modelos híbridos, né?
Sim.
Como que vocês pensaram essa e classificaram como se fosse as principais nesse quesito, né?
Sim. O termo certo que você usou é pensar mesmo, porque o fato de ser amplo, né, é uma, vamos lá, a inteligência artificial, ela é uma ciência, uma área da ciência da computação, ela é nova, ela é recente, ela começou em 1956, então ela é muito, muito nova. É uma área que envolve não só a computação, mas envolve a matemática, envolve a psicologia, envolve a psicologia. Então, é uma área multidisciplinar, né? E aí, quando você vai escrever um livro de inteligência artificial, nós focamos no aluno de graduação, no aluno que precisa ter exemplos práticos para depois ele desenvolver e continuar os seus estudos. Então, ele serve de base para futuros estudos, né? E também ele é um aluno que ali, que ele, como ele de graduação, ele já tem que ter conhecimento prévio de programação para ele praticar esses exemplos do livro. E os conceitos que a gente pensou ali foi os conceitos mais praticados, né? As redes neurais artificiais, por exemplo, elas são ali o cerne da inteligência artificial.
Elas, né, simulam o cérebro humano.
Exato, simulam o cérebro humano. Aí depois vem as redes neurais artificiais convolucionais, que utilizam as técnicas de visão computacional. A lógica fuzzy, né, ou os conjuntos nebulosos, que é uma área também da inteligência artificial que aborda muito ali a lógica fuzzy, os conjuntos aproximados também. Então, assim, tudo foi escolhido a dedo, né, muito bem pensado por nós coautores, por mim e mais os dois autores, que são os professores Isaías e o professor Carlos Pinheiro, da Unifei, que foi meu professor de doutorado. Nós pensamos no aluno. Então, o objetivo foi esse, no aluno de graduação, no aluno de pós-graduação, em temas que eles vão utilizar, assuntos, né, conteúdos que eles precisam para, então, ter uma base sólida bem fundamentada e dali eles, né, voarem, né, descobrir, assim, o céu é o limite.
Eu falei limite. Dessa lógica fuzzy e fiquei intrigado, o que significa?
É, essa questionamento
aí eu digitei aqui, falei, a lógica fuzzy é um ramo da lógica que lida com a incerteza e a imprecisão, permitindo que sistemas computacionais tomem decisões em situações onde os dados não são exatos.
É isso aí. O que acontece com a inteligência artificial? Ela não garante 100% conforme a programação computacional.
Em nada, né? Em nada, vida é 100%, né?
Então, a taxa de acerto, a gente comenta, faz muito programas, né, de machine learning, que é o reconhecimento por padrões. Então, você tem padrões, vários pacientes para diagnosticar, por exemplo, determinada doença. Então, você passa ali várias informações, vários atributos. E aí, no final, ela vai, então, ajudar a tomar a decisão. E a taxa de acerto, 100%, é raríssimo, não acontece isso. Haja visto que esses programas de séries temporais, por exemplo, que previsão, né, de tempo, previsão de bolsa de valores, de qualquer previsão, não acerta, tem 100%. Né? É anunciado que vai ter uma chuva, todo mundo se prepara e às vezes a chuva não vem. E isso e é muito dinheiro investido nisso, né? Nos órgãos competentes e tudo mais. E aí o que acontece? O algoritmo errou? Não, ele aproxima. Então, ele tem que ter uma taxa de acerto, né, aceitável, a gente fala acurácia, e ela não garante 100% conforme a programação convencional. Por quê? Ela trata com incertezas.
E o bacana disso, às vezes um diagnóstico que iria demorar, às vezes semanas ou dias,
é
em minutos.
É
rápido,
segundos,
né? Pelo menos o tempo que se levaria para se analisar, ela consegue fazer, né? Mesmo que esse, né, o aperfeiçoamento, a cada dia vai melhorar.
Com certeza. Ela aciona milhões, né, de neurônios, ela simula o comportamento humano, né, por isso chama inteligência artificial. A rede neural artificial, por exemplo, as redes neurais artificiais, elas simulam o comportamento do neurônio humano, que é conexões ligadas através de sinapses, né, axônios, onde tem ali o circuito elétrico, né, que é o sinal. Então, ela atribui todo esse conhecimento no amplo banco, né, um banco de dados. Então, se você pensar num diagnóstico de um grande laboratório, de um diagnóstico de um hospital, enfim, e até da própria internet, né, as deep learnings e as deeps. Então, o que que vem? Ela vem, ela aciona isso com uma agilidade, assim, que é fantástica, assustadora, né, a rapidez, isto sim, né, isso que é fantástico, é incrível, e hoje, né, a gente poder acessar isto e ter a garantia que aquilo vai trazer, auxiliar a tomar decisão, né, de tantas pessoas, impactar na vida de tantas pessoas, né, esse é o importante.
Exatamente.
Mas falando na IA, ela tem uma divisão, ela tem uma classificação, que é a IA fraca e a IA forte. A IA fraca, ela está, assim, toda acelerada, né? Ela está em grande ascensão, aí com a IA generativa, a gente fala do chat GPT, né? Mas tem outros chats e tudo mais, começaram lá desde 1956, com o chat, com o teste de Alan Turing e tudo mais. Tem a própria aprendizagem de máquina, isso tudo, a visão computacional, os carros autônomos, né? Tudo isso são classificados dentro da IA fraca, né? A IA forte ainda está longe de acontecer. Vai acontecer? Lógico que vai acontecer, né? Grandes empresas, as universidades, principalmente as grandes empresas, as grandes potências, né? Nós conversamos isso, que a indústria bélica, né? Todo mundo está em volta de grandes estudos na IA forte, né? E o que vem a ser a IA forte?
Exato.
A IA forte é aquela que tem consciência, né? Então é aquela que tem consciência, vai exterminar ou vai
ninguém sabe.
Né? A IA fraca, ela te auxilia. Por exemplo, o carro autônomo, ela tem o sensor de presença, sensor de temperatura, aí freia diante de um obstáculo, por exemplo. A IA fraca, ela auxilia numa tomada de decisão.
A gente está vendo uma IA fraca dando macha ré em um foguete. Você imagina na hora que essa IA for forte.
Exato.
A gente
assustador.
Tá vendo a IA fraca, né? Assim, na parte espacial, o que ela tá fazendo, tudo. Desafiando, mostrando coisas que a gente nunca imaginava, recriando cenários, né, de planetas. Ela criou e hoje a gente está conseguindo visualizar na prática, através dos satélites. Olha o que a inteligência fraca ainda
está fazendo. Excelente você tocar nesse assunto, porque por causa disto mesmo, uma disputa na indústria muito grande, né? Os desenvolvedores, os engenheiros, por exemplo, das big techs, sejam a Google, a
SpaceX,
todas elas, eles não podem, é um segredo tão grande que, para começar, eles são inacessíveis, né? O segredo é tão grande, eles não, para divulgar algo, alguma tecnologia ou algo inovador, eles divulgam só depois de estar assim, 100% pronto, porque a indústria, a espionagem, né, é tão grande, porque quem descobrir, e todos eles estão assim, sedentos, né, todo mundo procurando muito, principalmente as big techs e as universidades também, porque antes era só a universidade que pesquisava e tudo mais, e agora não. A IA, o governo, as grandes potências, aí vem, né, as guerras hoje é tudo que a gente estava comentando, né, tudo agora através de tecnologia e muito dinheiro envolvido, as grandes potências, então novas ocupações estão sendo inventadas, criadas, né? Então, se as pessoas que têm um português amplo, que comunicam melhor, estão bem com a IA generativa. Ali a conversa flui muito, né? Diferente de alguém que é limitado na comunicação. Então, eu costumo dizer muito isso para os meus alunos, que as três diferenças, os diferenciais de qualquer profissional, não só da computação, que é qualquer profissional, que é falar bem, comunicar bem, né, escrever bem e se posicionar bem. Então, a IA está aí, se você sabe se comunicar bem, escrever bem, e se posicionar bem de frente de um desafio, dos problemas, né, a IA está aí para te auxiliar, né? Então, ela não vai... O emprego operacional, as tarefas operacionais, elas serão extintas, porque a máquina vai fazer. E vai fazer com muito mais maestria que nós.
Mais agilidade.
Nós vimos essa calculadora, né?
Vai facilitar para a gente,
exato.
Né?
Agora, o pensamento, né, vamos lá, o pensamento estratégico, o pensamento computacional, esse pensamento, a gente tem que passar isso para a máquina, né? Ela não tem ainda isso, essa consciência. E aí compete a nós. Por isso que nós somos todo momento desafiados, né, a criar, a desenvolver soluções, né, computacionais, onde exige cada vez mais esse pensamento computacional, esse pensamento estratégico, esse pensamento que auxilia na tomada de decisão. Né? E aí, voltando, né, a IA forte, ela está longe? Ela longe aqui para nós.
Isso que eu ia lhe perguntar, né? É longe há quanto tempo? Há quantos anos? 2030?
Sim, fica complicado te dar uma resposta, né? Quando que vai chegar? Só sei que tem muita coisa acontecendo, as big techs estão assim, escondendo, né? Você não acha, você vai lá entrevistar, por exemplo, um desenvolvedor, um engenheiro, um desenvolvedor de software dessa. Eles são inacessíveis, você não consegue marcar uma entrevista. Né, porque é uma guerra, né, vamos dizer assim, é desafiador para os outros, o segredo, exatamente, o segredo industrial. Né?
E quais são essas preocupações que vocês buscam passar na graduação na Unifenas, no curso de Ciência da Computação?
Sim, nós temos uma disciplina que chama Computação e Ética de Sociedade, que já trata legal. Isso, né, então assim, o aluno ele tem bem essa formação ética, porque o que é ético, o que é legal, né? Então o aluno tem essa formação. E depois nós temos vários trabalhos através das atividades práticas, que são disciplinas. Além das disciplinas práticas, nós temos outras disciplinas, que são as atividades de extensão e os projetos inovadores e integradores, onde os alunos têm ali a oportunidade de desenvolver, né, e de adquirir as habilidades e competências, desenvolvendo soluções computacionais práticas que utilizam, né, toda a fundamentação teórica que eles estudam, desenvolvem, e eles são desafiados, né? Porque muita coisa a gente, ali dentro do curso, dentro dos 4 anos, a gente não consegue passar, né? Então, eles são desafiados onde eles são. Eles são pesquisadores, né? Que é isso que é o interessante, né? Que é isso que é o importante. O curso, no caso de ciência da computação, é ciência da computação, é cientista. Ele tem que pesquisar, ele tem que trazer o que é inovação, né? O que ele vai trazer de inovação? Com ética. Então, isso é muito importante. Então, o aluno, desde o primeiro período, ele já tem a oportunidade, já cursa uma disciplina que a gente aborda, né, computação e sociedade.
Eu fico, às vezes, só absorvendo aqui informações aqui, porque é tanto conteúdo bom que a gente... Eu tenho o privilégio de estar aqui do lado de vocês aqui, poder
hoje você ficou
acompanhar
mais como
tudo isso.
É. Questionador.
Que é um assunto que eu gosto muito de escutar.
Mas o ouvir também nos ensina muito.
Sim, exatamente.
Sim, né, Léo?
Isso, com certeza. Então, agradecer à professora, foi tudo muito claro. Consegui compreender um pouco mais também sobre a inteligência artificial, os métodos que são aplicados dentro dos cursos, né, da ciência da computação, inclusive aqui da Unifenas. Exato. Muito interessante, parabenizar também pelo trabalho feito e pelo livro também. E agradecer.
Exatamente. O Marco, quer alguma consideração antes de a gente passar a palavra à professora?
Só agradecer. E fiquei com mais perguntas para a gente poder conversar. Vamos fazer um novo convite, né?
Com certeza.
Daqui a alguns dias você possa voltar. E deixe mais uma vez aonde que as pessoas podem encontrar o livro, né? Principalmente as pessoas que estão estudando, né, que querem conhecer essa obra, onde que elas podem encontrar.
Inteligência Artificial. Editora?
É o Sevier.
Sevier.
Bom, vamos lá. O prazer é todo meu. Eu agradeço a oportunidade. E com certeza será um prazer novamente voltar. Eu preciso responder uma pergunta que ficou no ar.
Sim.
Os alunos do curso de Ciência da Computação, eles desenvolveram, através das atividades de extensão, uma ferramenta que utiliza inteligência artificial, que é a ferramenta, a gente fala IA na educação, que é uma IA, então vocês foram até lá,
sim,
né, fazer a reportagem, o registro e tudo mais. Eles desenvolveram aplicações, soluções computacionais, onde utilizam inteligência artificial para auxiliar o professor no plano de ensino. Legal. Então, o professor faz um plano de ensino, essa ferramenta está livre, ela está disponível no site da Unifenas. Ela auxilia o professor a fazer o plano, ele coloca a disciplina, já vem todos os tópicos, todos os modelos. E aí a gente deu continuidade, ela foi no Matex, que há uns 3 semestres atrás, aí foi muito validada, foi muito bem aceita, e aí os alunos continuaram, e agora essa ferramenta, esse software, ele tem... ele auxilia na correção de questões descritivas,
muito
utilizando inteligência artificial.
Que legal.
Né? Então, assim, foram trabalhos que os alunos foram desafiados a buscar soluções, e nós tivemos agora a entrega neste último semestre, um trabalho coordenado com o professor Celso também. Muito interessante, muito, porque ele compara, né? Ele compara ali plágio, ele compara o banco de questões. É muito interessante. O professor auxilia ali, né? Então, o que a gente vai fazer? A IA está aqui para auxiliar, para ajudar qualquer profissional, seja ele professor, seja ele um profissional de qualquer área, né, para auxiliar na tomada de decisões. Então, corrigir questões descritivas numa prova totalmente aberta, uma turma numerosa, né, e é bom porque ele busca informação ali, ele faz uma análise, né, do que poderia ser melhorado, qual foi que o aluno aprendeu mais, onde que tem as maiores fragilidades. Legal. Né? Isso é muito interessante.
Para quem não sabe, a TEX é a atividade de extensão.
Okay. Junto com o PI, que os projetos inovadores e integradores.
A inovação não pode ficar fora.
Exato. Então, assim, a TEX, a atividade de extensão, ela vai para a comunidade, ela vai para a extensão. Né? Nós chamamos as escolas da comunidade, né? As escolas da rede pública e privada para validar, para assistir. E o produto está aí. Então, o produto que está entregue para... Essa é uma missão, né, de um cientista da computação.
Exatamente.
Né, para levar a inovação com ética.
Perfeito. As redes sociais, você chegou?
As redes sociais, arroba TV Alfenas, no Instagram, Facebook, YouTube. Assista também, né, pelo canal 33 HD da TV Alfenas. Esperamos você, um grande abraço.
Perfeito. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Marco. Eu também vou me despedir para deixar a última palavra para a professora. Nos confortar em relação a como lidar com a inteligência artificial. Então, se ligue conosco neste episódio e nos outros que virão do Rádio TV News Conversas Atuais, no podcast da Unifenas, pode falar, desvendando o mundo profissional. Então fica essa última pergunta e a sua despedida, professora.
Bom, a minha palavra é use e abuse com ética, né? É fantástico, é uma área incrível, sensacional, que está aí para auxiliar todos. Então, é nós que devemos dominá-las, não a IA dominar. Então, é nós que devemos dominar. Então, use e abuse, né, em frente. E quanto o profissional, quanto mais cedo ele lidar, né, ele aprender, ele buscar essas informações, ele ter esse conhecimento, e vai sair na frente. Qualquer área, né? Em qualquer área. Então, tá aí. Use e abuse, né, com muita ética, porque vai ser todo o diferencial, fazer todo o diferencial do profissional que usa IA e do profissional que não usa IA. Né? Que ela está aqui para ajudar. Mais uma vez, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre fico muito à vontade. Né? E é um prazer trazer e divulgar isso aqui para todos. Muito obrigada.